tem uma musiquinha ambiente, tem o um posto de arrecadação de trocas de livros, e a gente colocou também uma mesa de trocas, que é de uma forma muito fluida, assim. Deixa seus livros lá, e se tiver algum na mesa que te interessa, você troca um livro seu usado por um livro novo daquela mesa. Então, é bem legal, é um evento delicioso, calmo, tranquilo e muito solar. E é muito legal, inclusive, trazer crianças, porque é pelo exemplo que as crianças vão começar a ler, né? Então, eu espero todos os ouvintes, né? Eu tenho certeza, eu posso garantir que é uma experiência maravilhosa.
Precisa se inscrever ou é só chegar?
Só chegar, gratuito, na frente do shopping, super tranquilo, só chegar.
Maravilha. Renata Monerá, gerente de marketing do Brasília Shopping. Muito obrigada pela participação. Sucesso com o evento.
Obrigada, obrigada a vocês pelo espaço e eu conto com vocês. Vem, vem, Mari, vem, Bruno, tragam a família. Vai ser ótimo receber vocês.
11h21. Vou chamar agora a reportagem do João Rosa. O relatório final do CENIPA concluiu que a queda do avião da Voepass foi causada pelo acúmulo severo de gelo nas asas, agravado por falhas no sistema de degelo e por uma série de problemas de manutenção já conhecidos pela empresa. A investigação também aponta omissão no registro de panes e falhas na fiscalização da ANAC. O acidente aconteceu em agosto de 2024 em Vinhedo, no interior de São Paulo, e matou as 62 pessoas que estavam a bordo.
A Força Aérea Brasileira concluiu que a queda do avião da Voepass foi provocada pelo acúmulo severo de gelo nas asas da aeronave, agravado por falhas no sistema de degelo e por problemas de manutenção já conhecidos pela empresa. O acidente aconteceu em agosto de 2024, durante um voo entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e matou as 62 pessoas que estavam a bordo. Segundo o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a aeronave registrou 6 alertas de formação de gelo e perda de desempenho, mas a tripulação não declarou situação de emergência. A situação da aeronave era tão crítica que, segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, o avião sequer deveria ter decolado. De acordo com ele, a aeronave acumulava diversos problemas de manutenção, incluindo falhas até nos limpadores de para-brisa.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
O relatório mostra que os problemas não começaram naquele voo. Nos 3 voos anteriores da mesma aeronave, já haviam sido registrados alertas semelhantes, mas essas falhas não foram lançadas oficialmente no diário de bordo. A investigação também apontou que pilotos e mecânicos deixavam de registrar panes para evitar que os aviões fossem retirados de operação. Rosana Maria Ferreira, esposa do copiloto que morreu no acidente, afirma que os chefes da empresa pressionavam os funcionários para que eles não relatassem os problemas.
O que tinha na empresa era uma cobrança muito grande para que eles não ficassem relatando os problemas dessas aeronaves. Humberto fez N relatos e entregou para os superiores deles. Eles colocavam dentro das gavetas.
O CENIPA também concluiu que a falta de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, também foi um fator que contribuiu para o acidente. O comandante Luiz Almeida, que trabalhou na Voepass, afirmou que durante o período em que esteve na empresa, presenciou apenas uma fiscalização da ANAC.
Eu voei 2 anos na base Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu só vi uma vez a ANAC fazer o voo de check. Simplesmente a ANAC, que eu me recordo, falou que estava lá para fazer um voo, que eles receberam uma denúncia. E ele fez o voo, e nessa pane desse avião, que foi justamente o Vitor Papa Bravo, não houve, não aconteceu nada.
Para o CENIPA, a combinação entre falhas recorrentes de manutenção, problemas no sistema de degelo e omissão na fiscalização do avião levaram ao acidente que matou as 62 pessoas. Reportagem João Rosa.
11:25, uma consumidora que teve uma reação alérgica após o uso de tintura de cabelo da marca Biocolor terá que ser indenizada em R$ 6.000 por danos morais. A segunda vara civil de Samambaia condenou a COT Brasil Comércio S.A. depois que a mulher relatou que, após aplicar o produto, conforme as instruções da embalagem, apresentou inchaço intenso nos olhos e no rosto, o que levou a buscar o atendimento médico de urgência. O diagnóstico apontou reação adversa a produto não especificado, com necessidade de medicação e afastamento das atividades do dia a dia. A defesa da empresa alegou que a mulher não buscou resolver o problema administrativamente antes de recorrer à justiça e que a reação decorreu de culpa exclusiva da autora, que não teria realizado o teste de mecha recomendado na embalagem do produto. Mas a juíza do caso entendeu que o teste não serve para prever se a pessoa terá alergia. O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado por ausência de comprovação documental dos gastos alegados. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.
E a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 48 anos, poucas horas após esfaquear uma pessoa na feira do produtor de Ceilândia. O caso aconteceu ontem. Segundo os investigadores da 19ª Delegacia de Polícia, a vítima sofreu graves lesões, mas foi socorrida e levada ao hospital de base. Com o suspeito, foram apreendidos um facão e um pedaço de madeira, objetos que teriam sido usados no crime. Ele agora vai responder por tentativa de homicídio e permanece à disposição da justiça.
E a polícia investiga um centro optométrico no Riacho Fundo 2 por exercício ilegal da medicina. Os agentes iniciaram as apurações após uma denúncia anônima feita ao Conselho Regional de Medicina. O documento dizia que o estabelecimento realizava exames e outras atividades por meio de pessoas não habilitadas. No local, os funcionários disponibilizaram a documentação solicitada pelos fiscais. Após a inspeção, os representantes do Conselho Regional de Medicina informaram ter constatado indícios da prática de atos privativos de médico por pessoas sem habilitação legal. Agora, toda a documentação passará por uma perícia por parte dos investigadores. A pena para quem pratica o exercício ilegal da medicina é de detenção de 6 meses a 2 anos, aumentada se houver intuito de lucro. De acordo com a polícia, foi instaurado um termo circunstanciado por exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica, contra um homem de 41 anos e uma mulher de 42. Quem quiser fazer uma denúncia anônima pode ligar para a Polícia Civil pelo telefone 197 ou registrar essa ocorrência na Delegacia Eletrônica da Polícia. E você sabe o que é optométrico?
É uma clínica de exames de olho?
Exato. A ciência da saúde que cuida da visão. E estava lá oferecendo nessa clínica do Riacho Fundo 2 uma série de outros serviços, né, que não estavam relacionados somente a isso, e foi aqui autuado, né, após a fiscalização do Conselho Regional de Medicina.
E eu registro ainda que 5 homens com idades entre 18 e 41 anos foram presos em uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas no Recanto das Emas. Segundo os investigadores da 27ª Delegacia, os suspeitos vão responder ainda por associação para o tráfico e posse de munição de uso permitido. Essa operação mobilizou diferentes equipes atuando na quadra 804, onde foram capturados 2 investigados. No imóvel onde as buscas ocorreram, os agentes apreenderam 3 porções de maconha em uma bolsa, R$ 120 em espécie, diversas embalagens de plástico e um pote de creatina. Na mesma quadra, a equipe cumpriu uma ordem judicial na residência de outro investigado, onde apreendeu o aparelho celular para perícia. Já na quadra 603, em um lote com 2 residências, os policiais detiveram mais 2 pessoas. Por lá também foram apreendidas porções de maconha, R$ 236 em espécie, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, embalagens para tabletes e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico. Ao notar a chegada chegada da polícia, um dos suspeitos tentou se desfazer das provas, atirando duas porções de crack no vaso sanitário e um celular no ralo do banheiro. Mas, apesar disso, as substâncias e o aparelho danificado foram recuperados, além de uma porção de maconha, R$ 845 em espécie e 6 munições intactas. Foi lavrado o auto de prisão, acrescentando em desfavor de um dos homens a prática de delito disposto na lei.
Repórter CBN chegando na sequência. Na volta, teremos todos os detalhes do Festival de Inverno Sesc no Parque da Cidade. E ainda hoje conosco, Daniel Gizzo no CBN Sabores. Continue com a gente. Até já.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O FMI afirmou que o Pix ajudou a acelerar a transição para os serviços digitais no Brasil em razão do baixo custo e do amplo acesso. A avaliação faz parte de um relatório em que o Fundo Monetário Internacional analisou a economia do país. O sistema instantâneo de pagamentos foi um dos fatores que levaram o governo dos Estados Unidos a aplicar mais um tarifaço sobre produtos brasileiros. O FMI também avaliou que o impacto das novas sobretaxas será modesto, já que as exportações do Brasil para o mercado americano representavam menos de 2% do Produto Interno Bruto brasileiro antes da iniciativa da gestão Trump. O fundo ainda observou que as vendas para outras regiões cresceram, o que limita os efeitos das tarifas. 8 servidores federais foram punidos com a suspensão das atividades por períodos que variam de 32 a 47 dias em razão do registro e do uso de certificados falsos de vacinação contra a Covid-19. As punições foram publicadas no Diário Oficial e aplicadas após os servidores terem sido submetidos a processo administrativo disciplinar conduzido pela Controladoria Geral da União. Na pandemia, o comprovante de imunização passou a ser exigido para acessar determinados locais e fazer viagens. Para burlar a exigência, no entanto, pessoas que não se vacinaram utilizaram documentos falsificados. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers e ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 17h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. CBN Brasília. Apresentação Bruno Melo e Mariana Machado.
11h36, de volta com o CBN Brasília. Antes de abrir aqui o Arte, Cultura e Lazer, a gente vai acompanhar a reportagem da Juliana Souza. 3 suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes da empresa NASCAR Gestão de Ativos foram presos pela Polícia Civil. Segundo a investigação, o grupo prometia rendimentos acima do mercado, interrompeu as operações e bloqueou o acesso dos clientes aos investimentos. O prejuízo estimado é de R$1 bilhão.
A Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de participar de um esquema de fraudes da empresa NASCAR Gestão de Ativos. A operação investiga um prejuízo estimado em R$1 bilhão e mais de 3.500 vítimas em todo o país. Pelo menos 500 delas são do DF. Conforme a investigação, a NASCAR captava investimentos com a promessa de rendimentos acima da média do mercado. Em maio desse ano, a empresa interrompeu as atividades, bloqueou saques e encerrou os canais de comunicação com os clientes. A partir daí, centenas de vítimas procuraram a polícia no Distrito Federal. As prisões dessa quinta-feira ocorreram em 3 cidades do litoral paulista. Foram presos Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato. A reportagem buscou os advogados dos investigados, mas não obteve retorno. Nas redes sociais também não há registros dos presos. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu 5 veículos de luxo, celulares, computadores, mais de R$150 mil em dinheiro, além de dólares e euros. A investigação apura os crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O delegado Henry Galdino, diretor da Divisão de Repressão das Fraudes da PCDF, afirmou que há indícios de simulação da venda da empresa.
Ela operou regularmente durante um tempo e aí, de repente, interrompeu as operações. Ou seja, a gente pode dizer que é como se fosse um esquema de pirâmide. Eles iam captando clientes e de repente interromperam. Então não dá para dizer a partir de que momento houve a fraude. O fato é que houve uma fraude, um estelionato. De repente, interromperam.
A polícia orienta que investidores desconfiem de promessas de rentabilidade muito acima do mercado e verifiquem se as empresas responsáveis pelas aplicações estão regularmente registradas. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Arte, cultura e lazer.
Festival de Inverno SESC 2026, evento que acontece neste fim de semana no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Para conversar com a gente, o gerente de cultura do SESC DF, Diego Marques. Diego, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos sintonizados na CBN Brasília.
Valeu, Diegão. Seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, meu amigo.
Bom, esse é um evento que vai trazer diversas atrações. No line-up tem Baiana System, tem Cell e tem o jazz contemporâneo de Amaro Freitas, que está na linha com a gente. Oi, Amaro, bom dia.
Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Vai ser muito especial participar desse festival.
Muito obrigado pela participação, Amaro. Seja bem-vindo. Eu já fico pensando nesse som que a gente está escutando naquele cenário lindo ali do Parque da Cidade. Olha, vai ser demais, viu, Amaro?
Nossa, cara, eu já adoro tocar em Brasília e costumo dizer que Brasília, Porto Alegre e Fortaleza reúne alguns dos melhores públicos que temos no Brasil, assim, então... Poder voltar para fazer esse festival vai ser a primeira vez que eu vou tocar nesse festival. Imagina a ansiedade para viver esse momento.
Caramba, imagina, deve estar com emoção aí, a flor da pele. Agora, ô Diego, conta para a gente então um pouquinho dessa programação que vocês prepararam.
Mariana, a programação é extensa, então assim... Eu até vou recomendar no final para o povo acessar nossas redes para ver tudo, mas imagina só, é um dia utópico no Parque da Cidade, praticamente, assim. O Sesc está propondo uma ocupação do Parque da Cidade magnífica, que inicia de manhã com práticas de bem-estar, com aula de yoga, aula de movimento, tem conversas literárias, tem um espaço kids muito amplo, com atividades de oficinas de inteligência artificial até de slackline, oficinas circenses, essas brincadeiras de bolinha de sabão, o parque de diversão, que é incrível. Enfim, é uma infinidade de coisas, sem contar a parte musical, que essa sim é muito extensa. Ele vai contar com Daniel Santiago, Mari Jasca, Juiz Traça Capa, Tássia Reis, Maglore, Vanguard, Céu e Baiana System, assim. E claro, o Amaro Freitas, que vai tocar, gente, vocês não estão preparados, de verdade, assim, pra ver onde ele vai tocar na hora do pôr do sol. Vai ser uma coisa linda, assim. Eu tô muito ansioso por esse momento.
Que legal. Olha, eu fiquei imaginando um cenário mesmo, aquele pôr do sol, a galera ali estende uma canga, né? E um som bacana. Eu queria parabenizar, e assim, se eu não conheço o Diego de longa data, eu ia dizer que... não ia dizer que tem dedo dele nessa programação, porque a escolha dos artistas está muito boa e, assim, conversa demais com essa vibe que a gente tem, assim, de festival no Parque da Cidade. O Diego, você está bom nisso, hein?
Muito obrigado, amigo. É muita bondade sua, viu? Essas palavras. Muito obrigado. Agradeço muito, mas eu queria ampliar este lugar para o Sesc, porque ele realmente... Foi uma curadoria dividida com o Sesc, desde a diretoria até os analistas. Todo mundo participou, botou um dedinho aqui, ali. É uma grande ocupação do Sesc, muito importante no Parque da Cidade. É uma proposta de utopia para a cidade.
Bacana. Amaro, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho, as músicas que você pretende trazer aqui, quais as músicas você pretende trazer aqui para Brasília, falar um pouco do momento da sua carreira.
Ah, eu tenho 4 discos lançados que representam um pouco da minha obra: Sangue Negro, Racife, Sankofa e Iê. Engraçado que, interessante na verdade, que esses trabalhos falam sobre uma conexão minha com o Brasil, que eu não acessei quando estava na escola de base, né? Então, imagina que Recife é um tributo à minha cidade, Racife é um tributo à minha cidade Recife, é uma palavra árabe que na etimologia vai significar Recife. Sankofa é a conexão com a minha ancestralidade negra, o Brasil negro, né? Então, esse encontro com o maracatu, com a ciranda, com o caboclinho, com o cavalo marinho, são ritmos de Pernambuco. E ao mesmo tempo histórias de personagens que foram tão importantes para o período da escravidão no Brasil, como Teresa de Benguela, Bacuá, Aqualtunes, Zumbi dos Palmares. Então eu estava nesse momento descobrindo essas histórias, muito emocionado com tudo isso, estudando polirritmia, isorritmia, ritmos negativos, e fiz uma grande mistura, e Sankofa foi o último sinal que faltava para lançar esse disco. E aí é uma conexão minha com os indígenas Sáteres Maués de Manaus, da Amazônia, e que essa palavra Iê, que são 2 Y, significa água ou rio. Né? E com esse trabalho eu venho circulando bastante o mundo. Agora, há 15 dias atrás, mais ou menos, eu recebi um prêmio na Holanda, o Powacket, que é um prêmio de jazz muito grandioso, e eu fui o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio. E eu voltei agora para o Brasil depois dessa turnê europeia, onde eu passei pela Suíça, Espanha, Portugal, Holanda, Itália, e agora volto para o Brasil feliz com essa conquista, por ocupar esse lugar com esse prêmio, cheio de música para querer compartilhar esse momento maravilhoso com o público de Brasília, com o Sesc. Agradeço ao Diego pela curadoria, pelo convite. Eu acho que vai ter muita improvisação, vai ter esse tributo à Amazônia. Eu vou criar um momento amazônico. Imagina que talvez no momento do pôr do sol você vai estar ouvindo os pássaros ali da Amazônia, aquela coisa toda dos encantamentos amazônicos, da uiara, do boto-cor-de-rosa, do mapinguari, né, do cazumba. Eu quero criar essa atmosfera também. Então, eu acho que vai ser bastante especial amanhã. Com certeza cada show é um show diferente, porque a gente está falando sobre improvisação. Então, a energia que a gente receber do público, o lugar, vai transformar esse show numa coisa única.
Que lindo isso, demais. Eu queria que o Diego usasse o espaço aqui para orientar a galera que pretende ir para o festival, dar aquele servição mesmo, de que horas o pessoal pode começar a chegar, qual a melhor forma de estacionar por ali, como é que a gente se organiza para curtir o melhor do festival, Diego?
Bruno, é muito fácil, a entrada é gratuita, é só trazer seu quilo de alimento não perecível para colaborar com o Sesc Mesa Brasil, que é o maior programa de distribuição de alimentos da América Latina, vale sempre lembrar disso. E assim, traga sua canga, sua cadeira de praia, mas lembrando que você pode trazer seu cooler também, mas o cooler não entra na área do palco principal, tá? Que é onde vai tocar Céu e Baiana System, porque esse lugar é mais restrito. Por segurança, a gente não vai deixar entrar garrafa e tudo mais. Mas chegue cedo para aproveitar os shows. A música começa 1 da tarde com o Samba da Passarinha e vai até 2 da manhã com Miranda, Jana. Então, confira a programação no @sescdf ou no sescdf.com.br. Aproveite muito e não perca, pelo amor de Deus, esse show do Amaro. É isso, a única coisa que eu peço para vocês, ouvintes da CBN. É incrível. Pensa nesses sons amazônicos, com jazz misturado, com uma linguagem moderna, premiada. Não percam.
Será, o Diego, que vai rolar uma jam session aí? Será que eu estou dando algum spoiler?
Amigo, vai ser assim, surpresa. Tem muito... É surpresa.
Vamos aumentar um pouquinho o som para a gente escutar um pouco mais, para a galera entrar no clima. Amaro, eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, dizer que nos orgulha muito, né, ter artistas como você que representa tão bem a música brasileira. E às vezes eu acho que no exterior o público eventualmente dá até mais atenção para talentos da música instrumental, que também exploram, como você bem explorando, esses ritmos regionais, né? Mas eu acho que é um convite também para o público aqui de Brasília, que tem já muito gosto, muita, eu diria até educação musical, preferência para esse tipo de som, pela cultura do Clube do Choro, mas também para acompanhar esse evento, né, no Parque da Cidade, que vai ter não só a música, mas um ambiente favorável para você mostrar o melhor da sua música, viu, Amaro? Muito obrigado.
Nossa, eu fico feliz de estar aqui com vocês, agradeço demais. Eu acho que o Brasil é essa coisa tão grande, né? Mas tem tanta gente que gosta de música. Às vezes a gente não consegue levar essa música para todos os lugares, porque essa música não tem um interesse mercadológico maior, né? Mas veja que interessante, todas as vezes que eu toquei em Brasília, já toquei no Cerrado Jazz, toquei no Cena Contemporânea, o Teatro Nacional de vocês voltou à ativa, aquela sala estava cheia, foi um momento maravilhoso, porque na Caixa Cultural aí em Brasília foi incrível também, esgotado todos os dias. Então Brasília tem dado muito orgulho assim, para o Brasil, no sentido de curiosidade, de querer ouvir música, de ser obcecado pela música brasileira, né? Então todos os artistas que eu conheço que tocam em Brasília, Emicida, Céu, Crioula, Milton de Holanda, todo mundo fala bem, e eu tenho sentindo o sabor de estar nessa terra que tem um chão meio laranja, né? Uma coisa diferente, assim. Eu adoro tocar em Brasília, eu fico muito feliz por esse Festival do Sesc, por essa curadoria, por esse meu momento e de poder celebrar com vocês no próximo domingo.
Maravilha! Amaro, seja sempre bem-vindo por aqui. Um grande abraço para você e bom show!
Abraço!
Diego, valeu pela participação. Sucesso aí com o evento.
Muitíssimo obrigado, Bruno. Quero deixar mais uma vez aqui o convite para todo mundo aproveitar o dia no parque, esse fim de semana, dias 25 e 26, das 9 da manhã até as 2 da manhã no sábado e das 9 da manhã até as 10 da noite no domingo. Aproveitem o dia, venham ter comida de diversa, uma seleção de produtores locais, enfim, tá bem especial. Confira. Maravilha. A programação no site.
Abração, Diego, até a próxima.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.
CBN Sabores, com Daniel Gizzo.
Daniel Gizzo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Pô, Amaro, legal demais, hein, cara? Muito bom.
Chique, né?
Muito bom.
Demais. E o pôr do sol rolando. Ah, a gente já pensou legal em tudo.
Nossa.
Aqui.
Bom dia, Gizzo. Aliás, jazz combina muito com vinho, né?
Pois é. A gente tá agora entrando nesses festivais de inverno. Vou deixar pra segunda a gente falar de algumas opções aí que estão acontecendo pela cidade.
Vamos lá. Hoje vai ter concurso de pratos em restaurantes self-service?
Hoje, na verdade, não. Já começou.
Já
tá?
É.
Mas uma coisa que é curiosa, até a gente, pouca gente sabe disso, mas é uma invenção brasileira, né? O self-service, o restaurante Aquilo, ele começou na década de 80, lá em Minas Gerais, né? Um empresário mineiro chamado Fred Mata Machado abriu lá em BH o restaurante Isto e Aquilo, né? E ele começou com essa ideia dos clientes irem lá, pegar o que quisesse e pagar pelo peso, né? E essa coisa virou um modo, né, da alimentação de grande parte da classe trabalhadora brasileira,
do,
né,
dia
que
a
não
dia,
volta,
né,
para casa ali no horário de almoço, que precisa achar um lugar para comer. E tem opções hoje, tanto de buffet à vontade, né, quanto buffet Aquilo. E é curioso a gente pensar nisso, né, porque hoje já representa aí mais de 60% dos pequenos restaurantes, né, no país, essa modalidade.
Eu valorizo demais um bom self-service, mas é também difícil de encontrar aquele que te ofereça assim. É claro que quando você vai para o self-service, você não pode, talvez, exigir a mesma qualidade, é até uma questão para a gente discutir, né, do que você pedir no à la carte. Porque a gente tem a percepção que pedindo a qualidade é melhor.
É.
Mas tem alguns restaurantes de self-service que chegam ali.
Pois é.
E isso é muito legal quando você encontra.
Acho que o grande desafio do self-service é manter durante muito tempo ali, né, as bandejas com a oferta, né, dos alimentos de um jeito que agrade a quem está ali buscando formar um prato completo, né, com a parte de verduras, legumes ali, a proteína, né, os grãos, tudo ali bem formado. Eu sempre tenho um desespero meu, né, que é, primeiro eu gosto de dar uma volta, ver o que tem, para depois entrar na fila, né, para não se confundir ali, porque a gente entra às vezes na fila na pressa, vai começando a botar, daqui a pouco você fez aquele prato, aquela
perde
bagunça,
o controle,
né?
É muito fácil.
Que é feijoada, né, com sushi,
é,
com tudo.
Eu sempre fico com a sensação que eu não peguei tudo que eu queria.
Exatamente. E aí a gente fica ali, pelo menos a gente tem a possibilidade de voltar, né? Fazer mais um pratinho, depois fazer um prato de sobremesa. E aqui a gente está indo para a 10ª edição, então, do festival, que é feito pela Brasel, né? Que celebra esse modelo de restaurante. A gente está indo do dia 21 de julho até agora dia 31 de julho, próxima semana, com essa esse concurso, né? Aqui no DF a gente está com 21 casas, em diversas RAs aqui, a gente tem um trabalho muito voltado, né, para essa busca da votação do público. A gente tem até o dia 26 de julho, domingo, para as pessoas elegerem o melhor prato que está sendo apresentado, né, pelas casas durante esse período do concurso.
Ah, então não é o melhor restaurante de self-service.
É o melhor restaurante, mas também
ele tem o prato
feito especialmente para o festival O Quilo é Nosso. Então o festival ele já acontece há algum tempo, essa é a 10ª edição, e ele sempre se propõe a avaliar limpeza, ambiente, atendimento, mas essa receita também de quem está competindo ali, uma receita especial feita para esse momento. E assim, você vai ter aqui no DF três restaurantes sendo eleitos os melhores, né, indo para uma fase estadual e depois competindo nacionalmente lá em setembro em São Paulo. Esses restaurantes vão ser eleitos pelo júri, né? Então, tanto os jurados quanto as pessoas podem entrar no site oquiloenosso.com.br para ver também a lista dos 21 restaurantes, mas também avaliar aqueles que já visitou. Todo restaurante que está participando tem lá as informações, você vai ter na mesa, né, tudo ali informado e geralmente ali próximo do prato. Eu estive ontem lá no Aspargos, na 309 Norte, um clássico aqui da Asa Norte, né, dos restaurantes Aquilo, que a gente tem aqui no plano piloto, e pude provar o prato especial deles para esse festival, que era o robalo à portuguesa, né, um filé de robalo ali feito com batata inglesa, parecia mais um bacalhau, mas era robalo no lugar do bacalhau. Então, assim, interessante, um peixinho mais leve. Eu estou procurando aí achar umas opções mais
equilibradas,
então eu acho que a gente está numa proposta ali bem interessante, mas enfim, procurem lá o quiloenosso.com.br para mais informações.
Bacana, deixa o espaço aberto aqui para os ouvintes, se quiserem indicar algum local que você gosta muito,
por favor,
manda aqui pelo WhatsApp. Sempre tem aquele restaurante self-service da sua preferência, que nem sempre é pelo o gosto, mas pela proximidade, pelo costume de ir, né?
Exatamente.
Tem muito disso, né?
Isso conta muito, né? Porque você está no dia a dia ali no seu trabalho e durante a semana útil, muitas vezes, você vai em restaurantes que estão ali próximos. Tem alguns lugares que você tem uma oferta maior de opções de restaurante Aquilo. Quando você vai aqui para o centro de Brasília, setor comercial, né? Eu gosto muito ali no Rádio Center, às vezes. Gosto do Careca que tem lá, né? No Rádio Center. Enfim, tem diversas opções. Em shoppings também tem muito dessa oferta dos restaurantes Aquilo. Então, é interessante a gente também levar em consideração isso aí e prestigiar o festival durante esse tempo.
Gizu, vamos falar sobre esse jantar especial que você participou.
Olha, foi bem legal. Ontem eu tive a oportunidade de oitava edição, né, do Chefes do Fogo, que acontece ali no Primitivo Churrasco, na 303 Sul. Gosto muito de falar aqui, elogiar o trabalho do Moisés. É um cara que é muito dedicado na escolha dos ingredientes, na escolha da carne, né, o trabalho que ele tem feito lá. E ele fez um trabalho harmonizado junto com a cervejaria Quatro Poderes. A gente pôde provar lá 5 etapas, né, e ele convidou um chefe para cada um dos pratos. Então teve chefes da casa, teve o Alejandro Guillén, que é um chefe venezuelano que está cuidando do Trentino lá no Noroeste. Quem conhece aí já sabe que é um lugar muito bacana, está fazendo ali um trabalho muito legal. Estou curioso para ir lá seguir e acompanhar esse trabalho também. Teve o chefe Eduardo Santiago, que é do Guaiá, lá de Goiânia, então ele trouxe chefe também de fora para trabalhar aqui. O chefe Fred Barros, lá do Assados do Fred, que também já falei aqui. E o José Aguiar, que também já falei aqui, lá do Molotov em Taguatinga, que ficou com a sobremesa. E foi bem especial porque o trabalho do José é marcado pela carne, né? O Molotov tem o hambúrguer, ele tem lá a churrasqueira dele, né? O forno dele. Então, ele trabalhar com uma proposta de sobremesa me surpreendeu bastante. E o Moisés, ele tem feito isso com frequência. Agora vai ter um próximo, no dia 6 de agosto, que é um evento lá, que não é Chefes do Fogo, mas ele está convidando a chefe Samira Almeida e a Patrícia Messias, que trabalham lá na Ercoara. Você já deve ter provado comida delas lá, que eu sei que você gosta também de, às vezes, ir lá.
Sim.
A gente vai lá de vez em quando, é muito bacana. Agora, lá eles estão fazendo um trabalho autoral junto com um caprino jovem, né, da Cabríssima, misturando os queijos de lá e trabalhando a harmonização com vinhos do Vinhedo Lacustre e Café Minelles, tudo aqui em Brasília. Então o Moisés está muito dedicado nessa cena gastronômica da cidade, em promover os chefes daqui. Fique de olho que essa vai acontecer dia 6 de agosto. Entra lá na página do Primitivo no Instagram, fala com eles que está lá as informações completas aí, e aqui agradecer de novo pelo convite. Foi uma visita muito legal essa do jantar de ontem lá. E é isso, né? Moisés caprichando aí na dedicação à gastronomia de Brasília.
Maravilha, Gizo. Muito obrigado pela participação. Bom final de semana. Até segunda.
Até segunda.
E ponto final no CBN Brasília de hoje.
Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar.
Hoje a gente vai embora ao som de Baiana System, que vai tocar nesse festival de inverno do Sesc lá no Parque da Cidade, hein? Vai ser demais. Produção e co-apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Me diga você, me diga o que é que sara tua ferida.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Só porque o Corinthians ganhou ontem, esqueci de falar hoje no programa, Eduardo Brito. Você também não me lembrou? Merecia a menção aqui. Parabéns, Eduardo Brito. Boa tarde, Brasília. Bom final de semana. Tchau, Mari.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Bom fim de semana.
CBN Brasília. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. Um homem de 75 anos morreu no desabamento de uma casa durante um temporal em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na madrugada de hoje. A cidade está sem energia, sem água e sem internet. Em razão disso, unidades de saúde interromperão os serviços, como o Hospital das Clínicas, afetado por uma queda de árvore e uma enxurrada que invadiu alas do atendimento. Na rede municipal, as aulas foram suspensas. Ventos de mais de 120 km por hora atingiram o município. As principais rodovias que dão acesso à região, como a Anhanguera, registram congestionamento. As concessionárias estão retirando galhos e estilhaços das pistas. A prefeitura montou um gabinete de crise e decretou situação de emergência por 180 dias. Quatro jogos abrem hoje a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Às 7 da noite, o Flamengo enfrenta o Grêmio e o América Mineiro encara o Santos. Às 8, o Internacional joga contra o Fluminense e às 9h30, o Cruzeiro pega o São Paulo. No sábado, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei voltará à quadra pela Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar a Itália às 8h30 da manhã, numa das semifinais. Na primeira fase da competição, as brasileiras bateram as italianas por 3-2 no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Na ocasião, o time europeu perdeu uma invencibilidade que durava 39 jogos. No horário de Brasília, 12h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é sexta-feira, Cássia.
Semana praticamente encerrada, mas até que ela seja de fato encerrada, ainda tem muita notícia, Carlos Alberto. Ótima tarde para você e para os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. Hoje é 24 de julho de 2026. Bom, entre os diversos assuntos que temos, tem a questão das tarifas. Ontem, né, Cássia, do programa de ontem, lá pela 1:30, mais ou menos, a gente deu a informação que vinha da Casa Branca, anunciando que o Trump provavelmente, o governo americano provavelmente anunciaria ainda ontem à tarde as novas tarifas. E foi o que aconteceu. O governo americano anunciou agora tarifas adicionais de 12,5% ou de 10% sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Atinge os produtos de aproximadamente 60 países, inclusive produtos brasileiros. Inclusive alguns produtos brasileiros de exportação que vão ser taxados duas vezes, né? Pela tarifa de 25% e pela essa outra de 12,5%. Então, seria uma tarifa de 37,5% sobre determinados produtos brasileiros. Aqueles produtos que estavam isentos, café, suco de laranja, frutas, peixes, etc., esses continuam isentos. Porque eles atingem diretamente o custo de vida nos Estados Unidos. Se você taxar esses produtos, eles vão ficar mais caros lá nos Estados Unidos, daí as isenções. Eu queria fazer um pequeno adendo aqui sobre, para que o ouvinte possa entender o que está acontecendo com essa história de tarifas. Porque a gente vive falando, né, a tarifa de 50, depois caiu, depois não sei o quê. Então o que aconteceu foi o seguinte: ao iniciar o seu mandato, o Trump aplicou tarifas, aquelas de 50%, os ouvintes devem se lembrar daquela cena em que ele apresentou aquela tabuleta com os países e as taxas de importação que seriam cobradas desses países. Naquela ocasião, o Trump recorreu a uma legislação, uma regra que dizia que dava, não entender dele, dava ao presidente poderes especiais para aplicar tarifas, independentemente de qualquer outra investigação e tal, e independentemente da aprovação ou não do Congresso Nacional. Bom, essas tarifas entraram em vigor, eram aquelas de 50%, 60% e tal, essas tarifas entraram em vigor, mas foram derrubadas pela Suprema Corte Americana, que disse que o presidente dos Estados Unidos não tinha o poder de aplicar essas tarifas ao seu bel prazer. Quer dizer, sem um estudo, sem argumentos técnicos que justificassem aquelas tarifas. Então, o que fez o Trump? Ele acionou o escritório do representante comercial, que seria equivalente ao Ministério do Comércio Exterior lá nos Estados Unidos, para que fizesse um processo de investigação sobre práticas comerciais de países pelo mundo todo. E aí é uma investigação que leva várias semanas. Eles ouvem as partes interessadas. Por exemplo, delegações brasileiras foram aos Estados Unidos apresentar os seus argumentos para evitar as tarifas. Alguns setores conseguiram isenções e tal. Bom, mas aí é um processo que é aceito pela Organização Mundial do Comércio, que é o seguinte: é um processo que se faz dentro de um país. O Brasil, por exemplo, pode fazer um processo dizendo para averiguar se as práticas comerciais de um país qualquer prejudicam a economia brasileira. Então, o Trump fez isso, fez uma série de processos, investigações, para ver quais países prejudicam a economia americana. E aí ele colocou tudo. Aí fizeram, olha, até o PIX prejudica a economia norte-americana. E então ele se baseou, então, supostamente no argumento técnico para aplicar as tarifas. Então, essas tarifas que foram aplicadas nessa semana de 25%, elas se referiam a países que, supostamente, tinham práticas comerciais que desfavoreciam empresas americanas. E aí pegou um monte de gente. E essa segunda tarifa de 12,5%, ela atinge, supostamente, segundo lá os representantes do governo americano, atinge países que compram produtos ou produzem mercadorias com trabalho forçado. Basicamente, uma reclamação que tem a ver com as práticas trabalhistas da China, por exemplo, do Sudeste Asiático e tal. Então, é isso aí. Quem produz produtos com trabalho forçado, quer dizer, condições de trabalho pesadas, ou compra produtos fabricados nessas condições, tem essa taxa de 12,5% adicional. E aí, bom, é difícil, esse é um tipo de coisa que é difícil verificar, difícil provar, difícil demonstrar e tal, mas fica como um argumento técnico que o governo americano, então, aplica as novas tarifas. O fato, então, é que parte dos produtos brasileiros de exportação para os Estados Unidos estão taxadas a 37,5%. É um número pequeno de setores da economia brasileira, os americanos não são o principal destino da exportação brasileira, então é um número pequeno de empresas, mas para a empresa, para cada empresa em particular, a coisa é muito pesada, né? Como já falamos aqui, o pessoal de madeira, por exemplo, o pessoal de imóveis sofre diretamente porque tinha os Estados Unidos como principal cliente. Então, é isso que está acontecendo, e o Trump segue firme, então, com a sua política de impor tarifas mundo afora. E vamos começar, então, as nossas reportagens para os assuntos locais. A gente vai voltar ainda essa questão dos Estados Unidos, voltar essas questões, vamos às questões nacionais, e começamos, então, com a Rani Veloso, de Brasília, que vai falar sobre a trégua anunciada ontem entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Rani Veloso.
Boa tarde, Sardenberg, a você, a casa e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Após a paz selada para as eleições, Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da convenção do PL amanhã em São Paulo, que vai formalizar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. O ato sela a entrada da ex-primeira-dama na campanha. Ela também será convidada novamente a assumir o comando do PL Mulher na próxima sexta-feira, quando se reúne com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido. De acordo com as afirmações do próprio Valdemar, a CBN, Michele está fazendo falta. Como a ex-primeira-dama não pode deixar Brasília por prestar cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, o que é visto nos bastidores como um grande problema logístico, um vídeo foi a alternativa encontrada para consolidar essa reaproximação. O movimento ocorre há 2 dias da convenção e após a exigência da ex-primeira-dama por um gesto público de Flávio, que a atendeu em um novo pedido de desculpas, também em vídeo nas redes sociais, nesta quinta, quando ele afirmou que os desentendimentos devem ser superados e fez um apelo para que a madrasta o ajude na campanha. Mas chamou a atenção que, numa live na noite de ontem, ele não voltou a citá-la. Antes disso, em resposta, Michele também divulgou um vídeo e disse que aceita as desculpas do senador. A ex-primeira-dama ressaltou que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor. E indicou que vai ingressar na campanha sugerindo uma reunião para ajustar detalhes. Essa reaproximação é considerada estratégica para atrair exatamente o eleitorado que Flávio tem dificuldade, como é o caso das mulheres. Um dos articuladores para isso foi exatamente o Valdemar Costa Neto, que disse também que tem certeza que Michele vai entrar para valer na campanha, o que é visto como fundamental para atrair apoios da direita e do Centrão. Valdemar reforçou que ela fala bem, tem carisma, atrai as mulheres e é do batente.
Entrar pra valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Pra que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
Bom, essa reconciliação ocorre após semanas do atrito que veio a público há cerca de um mês, quando Michele afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado após divergências sobre as articulações. A gente lembra também...
Tem problema com a comunicação da Rani Veloso e Cássia...
Mas ela conseguiu trazer essa informação, né, do que foi falado com o Valdemar Costa Neto, falando justamente sobre esse gesto a partir do vídeo de Michele Bolsonaro, dizendo que perdoa Flávio Bolsonaro e que vai, sim, voltar a atuar na campanha e, novamente, estará à frente do PL Mulher em breve.
Muito bem, e vamos, então, agora para a Noticiário Internacional. Estamos aqui com a Ana Luísa Bessa, que vai nos atualizar sobre a guerra no Oriente Médio.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, o Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos
levado a Teherã pelo primeiro-ministro do Iraque, segundo o jornal The New York Times. Enquanto as tensões no Oriente Médio aumentam após os ataques dos Houthis do Iêmen a embarcações da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Segundo a agência estatal iraniana IRNA, Teherã contestou a reportagem e a classificou como enganosa. O Irã, portanto, negou que tenha recebido essa proposta e o Iraque também disse que não atuou como mediador. Até o momento, Sardenberg, a Casa Branca não se manifestou oficialmente sobre a reportagem do The New York Times, nem sobre as negativas divulgadas por Teherã e pelo governo iraquiano. Além disso, detalhes da suposta proposta de cessar fogo rejeitada por Teherã não foram divulgadas oficialmente. Enquanto isso, os dois países trocaram novos ataques nesta sexta-feira em meio a novas ameaças de Donald Trump, que declarou avaliar a retomada de operações militares em grande escala para forçar os iranianos a retomarem as negociações para um acordo de paz. De acordo com o jornal The New York Times, o Irã já se prepara internamente para atacar a cidade de Tel Aviv, em Israel, caso o presidente Donald Trump leve adiante as ameaças contra a infraestrutura civil iraniana. Trump afirmou ontem, a gente lembra, que o governo americano vai começar a usar ativos iranianos congelados para indenizar navios e cargas danificadas por ataques no Golfo e em áreas próximas. Bom, entre ontem e hoje, a cotação do Brent já passou dos $100, patamar mais elevado desde maio, e neste momento, Sardenberg, o Brent vale $97, em queda de 3%. A gente segue acompanhando a situação por lá.
Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Luísa Bessa. A gente tem duas coisas aqui para acrescentar, que é o seguinte. Quando tem uma reportagem de um jornal como o New York Times e os desmentidos oficiais, a gente fica com o New York Times. Uhum. Certo? Quer dizer, em outras palavras, é o que está ocorrendo. Na verdade, é que os países, de algum modo, envolvidos na guerra, direto ou indiretamente, estão tentando conseguir um acordo de cessar-fogo. Isso eu me refiro aos países árabes e também a países ali da região. Bom, outra coisa que também, outras informações que vêm da imprensa americana. Primeiro, uma, que é o seguinte, com a prisão do Maduro e com a colocação na presidência da Delcy, qual é o sobrenome dela, Gonçalves?
Delcy Rodrigues.
Delcy Rodrigues, né, os Estados Unidos assumiram o controle do petróleo da Venezuela. E segundo a reportagem do New York Times, de novo, as vendas de petróleo venezuelano já renderam algo como $16 bilhões, e que não se sabe para onde foi parar esse dinheiro, se o governo americano embolsou esse dinheiro, se devolveu para uma parte, pelo menos, para o governo da Venezuela. Enfim, essa é a situação. E outro assunto levantado também na imprensa americana é críticas ao governo Trump, que ele não está anunciando, não está divulgando o número de soldados e oficiais feridos nos ataques iranianos a bases americanas no Oriente Médio. E o New York Times, por exemplo, trouxe ontem uma série de fotos de uma base aérea americana incendiada na Jordânia e que teria sido atingida, então, por a artilharia do Irã. Bom, então essa é a situação, continua a guerra e continuam as ameaças e por baixo do pano ali algumas tentativas de negociação. Cássia.
E agora, hein, Carlos Alberto?
Agora temos intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Gol! Gol! Futebol Globo CBN. para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos.